Louvor e gratidão seja ao Senhor, também por esta hora da graça, que podemos estar aqui mais uma vez para adorá-lo, para oferecer-lhe a honra e o louvor. Antes de adorarmos, vamos ler juntos do Salmo 119, a partir do versículo 57. Meu dever é, ó Senhor, eu confesso, obedecer às tuas palavras. Essas são palavras muito preciosas e eu penso que cada um que as lê tem que refletir sobre elas. Aqui esse homem de Deus diz: meu dever é, ó Senhor, eu confesso, obedecer às tuas palavras. Eu penso que esse não foi somente o dever ou tarefa desse homem de Deus que disse isso, mas eu creio que o Espírito de Deus o guiou de tal forma que ele teve que reconhecer isso, que a sua tarefa era, como está escrito aqui, obedecer às suas palavras. Eu creio que o mesmo também é conosco. Se somos crentes, então podemos dizer o mesmo, cada um por si. Meu dever é, ó Senhor, eu confesso, obedecer às tuas palavras. Muitas pessoas podem dizer: Senhor, fale comigo, faça isso e aquilo. Mas a pergunta vem a seguir: se Deus fala, se as palavras são seguidas, ou se continua-se com próprios pensamentos e caminhos. É nisso que nós precisamos pensar. Esse homem de Deus, ele tinha o desejo em si de realmente seguir, obedecer a palavra de Deus. E também em nós há esse desejo de obedecer a palavra de Deus. Em você e em mim, isso tem que estar presente, porque se não seguimos a sua palavra, então sequer podemos nos considerar propriedade dele. Pois o Senhor disse uma vez: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o que elas fazem? E elas me seguem. Amados, se somos ovelhas de Deus, se ouvimos a voz de Deus, então não podemos fazer outra coisa a não ser seguir essa voz. Muitos podem dizer: Deus não falou, nós queremos que Deus fale dessa ou daquela maneira. Nós sabemos que Deus falou, especialmente em nossos dias, e que ele ainda fala por meio de sua preciosa e santa palavra. E Deus não falará com você, eu queremos, mas ele fala como ele quer. E ele se revela como ele quer. E você e eu, sequer é da nossa competência para dizer como, de que forma ele deve se revelar. Não, isso é com ele. Ele sabe como ele tem que se revelar. Ele sabe a quem ele deve se revelar. Ele sabe como ele se revelará. Então você e eu não podemos dizer a ele, dar instruções. O que temos que fazer é o que está expresso aqui nesse versículo. O que esse homem expressa: meu dever é, ó Senhor, eu confesso, obedecer às tuas palavras. E ele nos deu a conhecer suas palavras de forma tão maravilhosa em nossos dias, e nós continuamos a colocá-las no castiçal. Ele nos revelou sua palavra e o seu plano de forma tão poderosa. Mas agora diz obedecer a sua palavra é a nossa tarefa. A sua tarefa e a minha tarefa. Minha tarefa não é apontar para o outro e olhar para o outro para ver se está obedecendo à palavra de Deus, mas se eu estou obedecendo a ela. Eu, pessoalmente, como eu estou aos olhos de Deus. Vocês sabem, há tantos que simplesmente estão aí e julgam os outros como eles realmente são. Mas como eles mesmos são, eles sequer se veem. Mas não é importante que nós nos vejamos, cada um a si mesmo, e eu creio que não restará mais espaço para fazermos julgamentos sobre outros e para julgarmos os outros. Mas então vemos o suficiente e temos o suficiente a fazer com nós mesmos. Esse versículo se tornou muito importante para mim. Eu espero que chegue ao coração de todos nós, amados irmãos e irmãs. Porque assim que Deus fala conosco, a você e a mim nesta noite, mesmo que seja apenas um versículo que Ele coloca diante dos nossos olhos, mas é a sua palavra. E esse homem de Deus certamente não falou isso por iniciativa própria, mas eu creio com convicção que a iluminação veio do alto e o inspirou de tal forma para que você e eu possamos hoje à noite visualizar esse versículo e que eu posso provar a mim mesmo para ver se sou assim ou não. Minha tarefa é, qual é a sua tarefa? Qual é a minha tarefa? Eu creio que todos nós temos a mesma tarefa, o dever, obedecer às tuas palavras. E que Deus nos ajude para fazer isso. De nós mesmos, não somos capazes nem na condição, mas se Ele nos ajudar, então seremos ajudados. Se Ele estiver ao nosso lado, então tudo estará claro e poderemos então agradecer a Deus. Com todo o meu coração, imploro a ti, aqui diz esse homem de Deus, tem misericórdia de mim de acordo com a tua promessa. Vejam, esses grandes homens de Deus, eles não disseram algo superficialmente, mas de todo o coração, eu te imploro, diz ele. O que nós devemos dizer, amados? Como nós devemos clamar a Ele? Eu não sei. Mas não é verdade que às vezes sequer clamamos a Ele? Não é assim que às vezes permanecemos fechados? Nosso coração, nossa boca e tudo mais permanece fechado para Ele? Não é assim às vezes? Cada um de nós pode provar a si mesmo. De todo o meu coração, eu imploro a Ti, de todo coração, eu imploro a Ti, tenha misericórdia de acordo com a Tua promessa. Ele prometeu ser misericordioso. Ele prometeu. E nós sabemos, as promessas de Deus permanecem. Elas não vacilam eternamente. Jesus selou com sangue o que prometeu na cruz. Refleti sobre os meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Amados, também nós precisamos refletir sobre todos os nossos caminhos e uma vez olhar para trás. E então esse homem de Deus diz que depois de ter refletido, ele voltou os seus passos para os testemunhos de Deus. Eu creio que não temos outra escolha a não ser fazer o mesmo. Eu refleti sobre os meus caminhos Você já refletiu sobre os seus caminhos, sobre toda a sua existência, sobre sua vida? É apenas um curto período de tempo. Hoje estamos aí, amanhã já podemos não estar mais. Isso pode acontecer muito rapidamente. Nós vemos quão rápido isso acontece. Mas vamos refletir sobre os nossos caminhos e direcione meus passos de volta para os teus testemunhos. Sim, se Deus não nos ajudar, que voltemos nossos passos para a sua palavra, não somente nossos passos, mas nossos pensamentos, todo o nosso coração para a sua palavra, então as coisas estarão ruins. Mas louvor e gratidão sejam ao nosso Senhor. Ele quer nos ajudar. Ele quer ser misericordioso conosco nessas horas. E mesmo que às vezes haja provações ou ataques e certas coisas de que não gostamos, nós gostaríamos, lógico, que tudo corresse bem, mas a vida não vai assim. Há muitas coisas que vêm em sua vida, na minha vida, em muitos, mas que Ele guie nossos passos e nossos pensamentos em direção ao que Ele falou. E então, amados, tudo ficará bem. Eu creio que devemos adorá-lo do fundo de nosso coração, oferecendo-lhe honra e louvor também nessa hora da noite. Vamos nos levantar e fazer isso juntos. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração. Da profundeza, clamamos por ti. Fiel Deus, como esse salmista, de todo o meu coração, eu te imploro, fiel Senhor, que não sejam apenas palavras, mas que o nosso ser interior, todo o nosso coração, esteja, de fato, nessa questão à noite, enquanto tu falas conosco por meio de tua santa e preciosa palavra. Tu te dás a conhecer, Senhor, da maneira que tu reservaste para ti mesmo. Nós te adoramos e pedimos que tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim de acordo com a tua promessa. Senhor, tu prometestes que estará conosco todos os dias de nossas vidas, onde nós nos afastamos de ti, Senhor. Então venha ao nosso encontro, ó Senhor, e guie nossos passos e nossas pegadas de volta ao teu testemunho, ó Senhor. Esse é o meu desejo hoje e a minha oração. Senhor, eu creio que esse também é o desejo de meus irmãos e irmãs. Conceda a todos nós graça que possamos erguer nossos olhos para ti nesta noite e oferecer-lhe a honra, a adoração e o louvor por tudo, pois tu és o nosso Deus, Senhor. Tu falaste conosco, tu ainda falas conosco, Senhor. Que graça, Senhor. Que amor, Senhor. Tu mostras para nós a toda hora e a cada momento nos quais nos reunimos, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos a ti, abençoe-nos nesta noite, abençoe meu irmão, Senhor, que trará a tua palavra, e abençoe todos nós que viemos para receber a tua palavra. Adoração e honra seja ao teu santo nome, do fundo do meu coração. Aleluia. Amém. Em tais horas não é fácil dizer algo. Eu vi no Salmo 119 alguns versículos que todos tratam do mesmo tema, sempre da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, Nada em toda a criação aconteceu. E sem a palavra de Deus, nada acontecerá na congregação e com a congregação. Todas as coisas acontecem de acordo com a palavra de Deus. Deus falou e então aconteceu. Tudo o que Deus expressou, isso aconteceu. Se quisermos ver o cumprimento da palavra de Deus, nós precisamos crer naquilo que Ele falou, naquilo que Ele prometeu. Aqui seria possível ler um grande número de versículos no Salmo mais longo. Está aqui no versículo 17: faze bem ao teu servo para que eu viva e guardarei as tuas palavras. Se prosseguirmos um pouco mais no mesmo Salmo, versículo 38, cumpra em teu servo tua promessa que se inclina ao teu temor. Desvia o meu opróbrio que eu temo, porque os teus juízos são a salvação. Na verdade, anseio por teus mandamentos. Reviva-me com tua justiça. Versículo 49 e 50. Cumpre fielmente a tua palavra para com o teu servo, na qual me fizeste esperar. Este é o meu consolo em minha angústia, que a tua palavra me revivificou. Os pensamentos maravilhosos que são expressos em todos os lugares aqui. Já notamos conscientemente o versículo 38 uma vez. Cumpra em teu servo tua promessa que se inclina para que tu sejas temido. O cumprimento das promessas de Deus não tem a ver com o fato de você e eu sejamos vistos ou ouvidos. O cumprimento das promessas de Deus vista garantir que Deus seja honrado, que Ele seja temido, que Ele seja respeitado. E como lemos aqui, já o versículo 57, minha tarefa, o meu dever, não a tarefa dos incrédulos, mas a tarefa daqueles a quem Deus falou, que receberam a promessa, que passaram a amar a palavra de Deus, que a carregam em seu coração. A eles ela é dirigida aqui. Davi não foi o único. Nós fomos contados juntamente entre esses pela graça, porque Deus falou conosco. Ele nos deu as mesmas promessas e nós podemos dizer o que Davi disse aqui. Meu dever é, ó Senhor, eu confesso, obedecer às tuas palavras. De todo o coração, eu te peço, seja misericordioso comigo, de acordo com a tua promessa. Considerei os meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Versículo 67, antes de ser humilhado, eu me desviava, mas agora observo a tua palavra. Versículo 81, minha alma anseia por tua ajuda, eu espero por tua palavra. Meus olhos anseiam por tua promessa, perguntando quando tu vais me confortar. 89, ou já é 99, 89. Para todo sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós podíamos ler e ler 147. Levanto-me cedo antes do amanhecer e suplico em voz alta. Espero por tua palavra. E depois, versículo 154. Conduza minha causa e livra-me. Vivifica-me de acordo com a tua promessa. E então, 160. Todo o conteúdo de tua palavra é verdade. E eternamente valem todas as ordenanças da tua justiça. Príncipes me perseguiram sem motivo, mas somente com tuas palavras meu coração treme. Eu me regozijo com a tua palavra como quem ganha um grande despojo. Não é isso algo maravilhoso? Eu estou pensando ainda na noite da quarta-feira. Vamos ler um versículo, ou os dois versículos novamente. E depois iremos a Moisés e talvez para o Novo Testamento. Em Isaías, capítulo 1, 19 e 20. Se quiserdes e fordes obedientes, desfrutareis da preciosa dádiva da terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados pela espada, pois a boca do Senhor falou. Eu gostaria de ler o caso de Abraão, quando ele sacrificou Isaque. Esse é um caso de obediência, de disposição. Ele não recusou, ele não foi rebelde, ele obedeceu a Deus. E isso se tornou uma bênção para ele, para a justiça, para a salvação, para bem-aventurança, tudo o que ele precisava para a eternidade. Aqui o sacrifício é descrito, mas eu leio a partir do versículo 15, Gênesis 22, a partir do versículo 15. Então, o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu. Juro por mim mesmo, é o que diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu único filho, eu te abençoarei abundantemente e farei com que seus descendentes sejam tão numerosos quanto às estrelas do céu e à areia do mar. E seus descendentes possuirão as portas de seus inimigos. Somente porque Abraão foi obediente, essa é como uma promessa geral para todos que, como Abraão, creem a Deus, são obedientes a Ele, não são rebeldes, mas têm fé combinada com a ação para levar ao Senhor. Eles não devem ser apenas abençoados, mas também dominar os portões de seus inimigos, tê-los sob controle, conquistá-los, possuí-los. Essa é a promessa que Deus fez. Se pensarmos sobre isso, que cada promessa de Deus é verdadeira, e eu estou pensando agora no povo de Israel, e em dois momentos especiais. Uma vez, quando no cativeiro babilônico, e outra, agora, na última geração, ou nesta geração, quando souberam que havia chegado a hora deles de voltar à terra de seus pais. E eu tive que pensar assim na revolta no gueto de Varsóvia e em certas coisas. Eles sabiam para que estavam determinados e não podiam mais suportar essa opressão humilhante. Eles receberam essa convicção novamente em seus corações. Nós somos o povo de Deus. Nós estamos destinados a governar sobre os nossos inimigos. Nossos inimigos não estão destinados a nos derrubar com suas botas, nem nos bater com as coronhas de suas armas, mas nossa tarefa e nosso destino é outro. Eu tive que pensar sobre isso. Nós, como povo de Deus, não estamos destinados para que o inimigo nos pisoteie. Nós estamos determinados para ter plena autoridade sobre todo o poder do inimigo. Foi assim que o Senhor disse: eu vos dou autoridade sobre todo o poder de Satanás. E o Senhor disse: pisareis em serpentes e escorpiões e nenhum mal lhes acontecerá. Nós temos que reconhecer que não é da vontade de Deus que potestades do inimigo governem sobre nós. Às vezes, tem que talvez chegar ao ponto em que quase temos que nos rebelar interiormente e digamos: Senhor, assim não é mais possível. Esse não é o meu nem o nosso destino, mas o Senhor disse, isso está no Salmo 110, ainda escrito hoje: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E nós sabemos que todas essas palavras têm que ser verdadeiras. Que são verdadeiras, nós sabemos, mas elas têm que ser confirmadas como verdadeiras. A congregação do Senhor está destinada a continuar o ministério que o Senhor iniciou. Ele é a cabeça e nós o corpo. Ele abriu a trilha, ele pavimentou o caminho e nós devemos andar por ele. Nesse contexto, se tornou grande a partir da palavra do profeta Isaías, que Deus deu a Abraão um coração obediente. Cada um pode crer e depois ficar parado e ficar pisando no lugar. Mas Abraão creu e foi obediente e fez o que Deus lhe disse. E o anjo do Senhor o chamou pela segunda vez do céu, dizendo: eu juro por mim mesmo. Para nós, para mim, para você, Deus diz: não jurem pelo céu, pois ele é o meu trono, e não jurem pela terra, pois ele é o estrado dos meus pés. Ele diz aqui: eu juro por mim mesmo. Deus queria, por meio de um juramento, que Abraão soubesse: isso é válido perante mim e no céu e na terra. Tal coisa jamais houve antes. Sabemos que isso foi já um símbolo de Cristo, que carregou sua própria cruz, assim como Isaac carregou a madeira que foi construída para o altar, no qual ele foi colocado e amarrado. E Abraão perguntou: onde está o carneiro que devo abater? E o Senhor disse: escolherei um sacrifício para mim. Nós todos conhecemos a história completa. E o Senhor, a partir do corpo espiritual, como anjo do Senhor, ele exclama isso: juro por mim mesmo. Assim diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu único filho, eu te abençoarei abundantemente e farei com que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia do mar. E seus descendentes possuirão as portas de seus inimigos. Não há outra maneira. Se nós cremos e obedecemos e fazemos o que Deus disse em sua palavra, então essa promessa se aplica a nós. Nós não podemos nos excluir da responsabilidade, assim como Deus não pode se excluir dessa responsabilidade que ele aceitou. Ele disse, e nisto fica. Falando espiritualmente, nós somos a semente de Abraão. E quando entramos lá no Novo Testamento, que maravilhosas promessas Deus fez e disse ao povo de Israel quem eles são e o que eles são. Uma coisa eu gostaria de ler diretamente dos Atos dos Apóstolos, do terceiro capítulo, Atos 3, a partir do versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e pertencem à aliança que Deus fez com vossos pais quando fez a promessa a Abraão: em sua descendência serão abençoadas todas as gerações da terra. Deus deu a Abraão a promessa para todas as gerações da terra. Se quisermos expressar com precisão, então seria assim: para todos os verdadeiros crentes de todas as gerações que, assim como Abraão, fazem o que Deus ordenou em obediência à fé. Aqui não se trata de povos inteiros, mas do povo completo de Deus, que é formado de todos os povos, línguas e nações. E quando compreendemos isso, que também nós fazemos parte disso, quando lemos sobre a aliança que Deus fez, então não estamos pensando em Gênesis 22, mas em Êxodo 20, onde Deus, o Senhor, desceu no Monte Sinai e a aliança foi feita, ou a lei foi dada. Aqui, o homem de Deus, o apóstolo, volta a Abraão e coloca aos seus conterrâneos judeus diante de seus olhos e diz: Vós sois os filhos dos profetas e pertenceis à aliança que Deus fez com vossos pais quando deu a promessa a Abraão. Deus já havia feito aliança em Abraão, com Abraão e por meio de Abraão, com Isaac, com Jacó e com todos os seus descendentes. Para Deus, isso já era algo que já existia. Deus, afinal de contas, já viu as coisas que ainda não eram visíveis, porque era uma parte integrante de seu plano divino de salvação. Paulo explica isso especialmente em Gálatas 3. Não há capítulo melhor em todo o Novo Testamento que expresse de tal forma o significado da lei, da graça, da promessa e da bênção de forma tão clara e sucinta como está em Gálatas 3. Está aqui a partir do versículo 6. É o caso de Abraão, que creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Os crentes, esses são filhos de Abraão. Para eles, valem as promessas. Para eles, a herança. Para eles, aquilo que Deus prometeu. E está aqui adiante. Mas como as Escrituras previram que Deus justificaria as nações por causa da fé, então proclamou antecipadamente a promessa de salvação a Abraão. Em ti serão abençoadas todas as nações. Assim, os que são da fé recebem a bênção igualmente como Abraão que creu. Deus não disse a Moisés, em ti todas as nações serão abençoadas. Moisés, ele passou a lei e a lei convence da punição. E a punição é, nós sabemos qual é, a morte. Deus quis abençoar em Abraão. Deus usou Abraão para oferecer Isaac como sacrifício para mostrar, aqui está o filho dado, condenado à morte, mas aqui também está a ressurreição, aqui está a nova vida. Deus escolherá um sacrifício. E quando Abraão quis matar o filho, então o Senhor disse pela primeira vez, não faça isso. Vocês conhecem a história, tenho certeza que todos já leram. Deus diz, em Abraão abençoarei todas as nações. Então reconheceis que os crentes, estes são filhos de Abraão, não em Moisés. A lei veio por meio de Moisés. A lei convence do pecado. A lei não tem uma grande bênção em si, a lei tem uma maldição. Quem não guarda a palavra da lei está debaixo da maldição. Nós podemos ler isso adiante aqui, a partir do versículo 10. Porque todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Nosso Deus é um maravilhoso Deus, um Deus onisciente. Ele teve a visão geral já desde a eternidade. Vocês percebem do que se trata? Em Abraão, não apenas uma geração, não apenas um povo, mas todas as gerações, todos os povos da terra deveriam ser abençoados. E aqui nos é dito: Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A bênção prometida a Abraão deveria ser dada aos gentios em Cristo Jesus, para que pudéssemos receber a promessa do Espírito por meio da fé. Essa é a promessa que Deus fez. Ela é expressa de uma forma muito clara e percebemos o que está contido naquilo que Deus tem a nos dizer. A voz vale a aliança, a promessa. Vocês podem ler isso em Romanos, provavelmente no capítulo 9. Aqui está, a partir do versículo 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. E então vocês percebem imediatamente como segue. Mas eu não quero ter dito com isso que a palavra da promessa de Deus tenha se tornado obsoleta. Paulo explica, assim como em Gálatas 3, a questão com a lei, com a promessa e com a fé. Aqui está escrito em Gálatas 3, versículo 17: mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Antes disso, certamente deveríamos ter lido em algum lugar que a lei foi dada apenas para punir a transgressão. Está escrito no versículo 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. Até que viesse a semente a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Vocês podem ler no livro dos Atos, capítulo 7, onde se fala sobre isso, que Moisés, o mediador, estava lá no Monte Sinaí. Aqui está, Atos 7, a partir do versículo 35. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A esse enviou Deus como governador e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar. Esse foi o fim do versículo 38. Moisés disse: um profeta como eu, Deus levantará do meio de vós. Cristo teve que ser profeta, teve que ser mediador de uma nova aliança para nos trazer não apenas palavras e lei, mas graça e salvação. Por isso ele disse, Mateus 26, 28, essa é a nova aliança no meu sangue. Ó, quando pensamos em tudo o que Deus fez, quão maravilhosamente todo o conselho foi estabelecido aqui, e também pelo fato de que Deus deu aos apóstolos essa graça, pelo mesmo Espírito, no mesmo Espírito em que os profetas operaram, falaram e escreveram, da mesma forma, no mesmo Espírito, para expor tudo dessa maneira. E nós vamos um passo adiante e não nos referimos a nós, mas realmente a Deus, que Ele nos concedeu a graça de andar no mesmo Espírito, na mesma revelação, nos mesmos passos dos profetas e dos apóstolos, nos passos de nosso Senhor, e de reconhecer a palavra como uma revelação completa, como nos foi dada nesses últimos dias, reconhecer e receber na fé. Eu penso que devemos muita, muita gratidão ao nosso Deus, porque Ele nos concedeu a graça, não apenas de contemplar o que foi uma vez, mas de nos fazer saber que também nós pertencemos ao seu programa e fomos acrescentados. Eu sou grato a Deus por Ele ter tido um Paulo que, de maneira especial, usou o Antigo Testamento e explicou no Novo como tudo o que Deus havia proclamado desde o início pela boca de seus santos profetas e servos foi cumprido. Eu também sou grato, também pelo irmão Branham, que nós, nesses últimos dias, pudermos ser introduzidos em tudo isso. Que graça! Não uma discussão sobre um autoconhecimento, sobre doutrinas, mas um ser conduzido ao conselho de salvação de nosso Deus. E assim como Abraão, nós podemos trilhar o caminho da fé. Voltando à palavra de introdução, Senhor, para guardar as tuas palavras, para agir de acordo com elas, Abraão fez assim. O que Deus exigiu era difícil, mas Abraão tinha tanta confiança em Deus. Ele sabia: se eu oferecer Isaque como sacrifício e tiver que matá-lo, então Deus o ressuscitará dos mortos. E ele pôde dizer aos seus servos: fiqueis aqui, meu filho e eu iremos adorar e nós voltaremos. Ele não disse, eu voltarei e nós voltaremos. Leiam, leiam isso. Todos leiam isso. Abraão creu a Deus. A palavra do Senhor não estava aqui em cima, estava aqui no coração. Revelação viva do Deus vivo. E todos que são da descendência de Abraão, da semente de Abraão, creem a Deus e são dominadores das portas de seus inimigos. No momento em que Deus lá pode nos levar, em que nós lhe provemos obediência e fé, não com palavras, mas como Abraão, na ação. Deus já ouviu palavras suficientes de nós, de todos os crentes? Ele sequer ouve mais isso. Ele está procurando pessoas que, assim como Abraão, de coração criam, se colocavam no caminho para trazer o sacrifício, como Deus disse. E então, ele não pode fazer outra coisa a não ser dar a resposta a partir do céu. Nós já lemos como Paulo explica que os crentes, eles recebem a promessa do Espírito que Deus queria abençoar as nações gentias por meio de Cristo e chamar para fora aqueles que se permitisse ser chamado. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e santo nome. Amém. Vamos nos levantar e adorar. Pai Celestial, de todo o coração, nós te agradecemos juntos por todas as provas da graça, pelo teu falar, ó Deus, pelos exemplos que tu nos deste. Receba gratidão por teu servo e profeta Abraão, a quem tu chamaste de Ur da Caldeia, que creu a ti desde o primeiro momento, foi obediente e te seguiu. Ó Senhor, tu o abençoaste de tal forma, a cada passo, ele derrotou os inimigos e partiu sem saber para onde estava indo. Tu o pegaste pela mão e o conduziste até que seus pés andassem na terra prometida. Ele mesmo estava procurando a cidade cujo construtor és tu. Ó Senhor, que testemunho vivo foi deixado para nós por meio desses exemplos. Mas, fiel Deus, de que adiantaria para mim e para nós olharmos para eles e talvez admirá-los? E se não seguirmos os passos de Deus, se não honrarmos por meio da fé e da obediência, e assim recebermos a mesma bênção? Meu Deus, chegou a hora. Tu falas conosco e tu nos mostras o caminho. E nós pedimos, como Moisés, se temos achado graça diante de ti, então faze-nos saber os teus planos e os teus caminhos. Senhor, que tu não confias mais em nós, isso sabemos, mas nós confiamos em ti, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, porque tu permaneces fiel, permaneces verdadeiro, tu és Deus, e não é um ser humano que poderia se arrepender de alguma coisa. Senhor, nós oferecemos a nós mesmos, a ti e todo o teu povo, todos com os quais cantamos alguma vez, oramos e ouvimos a tua palavra. Tu conheces os teus e nós pedimos a ti que abençoe todos os que são a tua propriedade, ó Deus, e os arrebate das mãos do inimigo e os traga de volta sob a orientação e direção do teu Espírito. Fiel Deus, eu te agradeço por tua doce presença nesta noite. Senhor, tua palavra foi passada a nós. Quando o céu e a terra já tiverem desaparecido, tua palavra ainda existirá. Ela permanece eternamente. Ó Deus, abençoe-nos como tu abençoaste Abraão. Dê-nos um coração obediente e crente para que possamos seguir a ti e fazer o que tu disseste. Mais uma vez, colocamos diante de ti todos que já te oferecemos. Abençoe todos os que estão sofrendo, todos que estão aflitos, todos que estão em necessidade. Cure os doentes, liberte aqueles que não podem ajudar a si mesmos e se libertar, e todos aqueles que sentem dor e precisam de conforto, esteja perto deles. Nós agradecemos a ti por isso, no nome de Jesus. Amém.